Audiobook Grátis apresenta 32. O Príncipe que foi correr sua aventura. Havia numa terra um rei que tinha um filho, que não fazia senão pedir-lhe para ir correr o mundo. O rei por fim não pôde mais ter mão, e deu-lhe um grande saco de dinheiro para a partida. Depois de ter andado muito, foi dar a uma estalagem onde encontrou um outro viajante. Conversaram, mas o viajante perguntou ao príncipe se não gostava de jogar. Daí em instante já estavam ferrados ao jogo. O viajante ganhou-lhe o saco de dinheiro, e não tendo mais que lhe ganhar, propôs-lhe que jogassem mais uma vez, e no caso do príncipe ganhar tornava a dar-lhe o saco de dinheiro, e no caso de perder o príncipe ficaria preso por 3 anos n'a que uma lacasa, e o serviria como criado por mais outros 3. O príncipe aceitou a proposta, jogou e perdeu. O viajante tomou conta dele, prendeu-o em uma loja, e deu-lhe pão e água de 1 dia para 3 anos. O príncipe chorava sua má cabeça. Ao fim de 3 anos vieram soltá-lo, e ele pôs-se a caminho para ir para a casa do viajante, que era rei, serviu-o como criado. Depois de ter andado muito, encontrou uma mulher com uma criancinha ao colo a chorar com fome. O príncipe ainda levava o resto de uma codinha de pão e um escorropicho de água e deu tudo à mulher. Ela em agradecimento disse-lhe: olhe, santinho, vá você sempre andando, e quando lhe vier um cheiro muito grande, é porque está perto de um jardim que está no caminho ventre para dentro, e vá se esconder ao pé do tanque. Então onde vir 3 pombos tomar banho, e a última que se despir tire-lhe o vestido de penas e não lhe o torne a dar senão em troca de 3 coisas que ela lhe der. Aconteceu tudo como a mulher lhe tinha dito. Apanhou o vestido de penas da pombinha, e ela para o tornar a ter deu-lhe um anel, um colar e uma pena, dizendo-lhe, quando te vires em alguma aflição e disseres, valha-me aqui a pomba, hei de te acudir. Eu sou a filha do rei que vá servir, que tem uma grande raiva a teu pai e que te ganhou tudo ao jogo para dar cabo de ti. O príncipe apresentou-se em casa do rei, que lhe deu logo esta ordem: toma este trigo, este milho e esta cevada para semeares, contanto que eu amanhã coma pão destas 3 qualidades. O príncipe ficou espantado, mas o rei não quis saber de explicações. Se foi ele para o seu quarto todo atrapalhado da sua vida, e pega na pena dizendo: valha-me aqui a pomba. A pomba apareceu, e ficou sabendo tudo e ao outro dia trouxe-lhe as 3 qualidades de pão para o príncipe ir entregar ao rei. Quando o rei viu cumpridas as suas ordens, disse-lhe, pois bem, já que foste capaz disto, vai agora ao fundo do mar buscar o anel que a minha filha mais velha lá perdeu. Voltou o príncipe para o quarto e tornou a chamar pela pombinha. Ela acudiu: olha, amanhã vai para a praia e leva uma bacia e uma faca e mete-te num barco. Assim fez a pomba, meteu-se com ele no barco e foi por esses mares fora. Já tinham andado muito, quando ela disse que lhe cortasse a cabeça, de modo que não caísse uma gota de sangue no chão, e a atirasse para o mar. Seguiu tudo à risca. Passado pouco tempo saiu do mar uma pomba com um anel no bico, largou-o na mão do príncipe e foi lavar-se no sangue que estava na bacia. Tornou-se na cabeça de uma bela donzela e depois tornou a desaparecer. O príncipe foi entregar o anel ao rei, que ficou mais desesperado, e lembrou-se de lhe dar um maior trabalho: hoje de tarde hás de sair no meu poldro, para o ensinares. O príncipe foi para o seu quarto e tornou a chamar pela pombinha, que lhe respondeu: olha, o meu pai quer ver se te mata por algum feitio, porque o poldro é ele mesmo, o selim é minha mãe, minhas irmãs são os estribos, e eu sou o freio. Não te esqueças de levar um bom cassete, porque podes consolar-te com uma carga de pau neles. O príncipe montou no poldro, moeu-o com pancadas, e tais coisas fez que quando recolheu a casa e foi dar parte ao rei que o poldro estava manso, achou o rei de cama todo em panos de vinagre, a rainha feita numa salada, as filhas derreadas, menos a mais nova. Nessa noite foi ela ter com o príncipe e disse-lhe: agora, que estão todos doentes, é que é boa ocasião de fugirmos. Suai a cavalhariça e apronta o cavalo mais magro que lá achares. O príncipe caiu na asneira de aprontar o mais gordo. Quando se puseram a caminho, e ela viu o cavalo gordo, ficou muito contrariada, porque este cavalo andava como o vento, e o magro andava como o pensamento. Mas sempre fugiram. De noite o rei precisou da filha para o virar, e chamou por ela nada. A rainha, que era refinada bruxa, pescou logo que a filha tinha fugido com o príncipe, e disse ao marido que saltasse já fora da cama e que os fosse apanhar. O rei levantou-se a gemer com dores, foi à cavalhariça e quando viu o cavalo magro ficou seguro de pilhá-os. montou e partiu. A filha, que ia sempre desconfiada que dessem pela falta dela, avistou de longe o pai, e de repente transformou o cavalo em uma ermida, assim uma santa e o príncipe em um ermitão. Chegou o rei ao pé da capelinha, e perguntou se não tinha visto passar por ali uma menina com um cavaleiro. O ermitão levantou os olhos do chão e disse que por ali não passara viva alma. O rei foi-se embora aborrecido, e foi dizer à mulher que só tinha encontrado uma ermida com uma santa e um ermitão. Pois eram eles, disse a velha desesperada, se me tivesses trazido um bocadinho do vestido da santa ou um bocadinho de caliça da parede, tinha-os agora aqui em meu poder. E tornou a fazer partir o velho no cavalo mais ligeiro que o pensamento. O velho foi avistado ainda de longe pela filha, que fez do cavalo um terreno, disse uma roseira carregadinha de rosas, e do príncipe o hortelão. Repetiu-se a mesma coisa, o velho virou para trás, mas a velha bruxa zoinava-o, se me tivesses trazido uma rosa dessa roseira, ou um punhadinho de terra, já cá os tinha em meu poder, mas deixa estar, que desta vez vou eu também. Quando a menina avistou a mãe sentiu um grande medo, porque sabia o poder que tinha, apenas teve tempo de fazer do cavalo um poço fundo, disse fez uma eiró, e do príncipe um cágado. A velha chegou à borda do poço, e conheceu-os logo. Perguntou à filha se não estava arrependida, e se quisesse voltar para a casa que lhe perdoava. A eiró dizia com o rabo que não. A velha disse ao marido que atirasse uma bota ao poço para trazer uma gota d'água, porque só com isso ficava com poder para agarrar a filha. Quando o rei tirava a bota cheia de água, o cágado saltou para dentro dela e entornou-a toda com a outra bota, deu-se o mesmo caso. Então a rainha, muito zangada, rogou ao cágado a praga que ele se esquecesse da princesa. Continuaram o seu caminho, mas a menina sempre muito triste. E quando o príncipe lhe perguntava o motivo da sua tristeza, ela respondia, é porque tenho a certeza de que me hás de esquecer. Chegaram por fim à terra onde o príncipe era natural, deixou a menina em uma estalagem, e foi pedir ao pai licença para lhe apresentar a sua noiva. Com a alegria que teve de ver a família, esqueceu-se da menina. O pai tratou de lhe fazer o casamento, quando a menina soube disto teve uma grande aflição e gritou, valham-me aqui minhas irmãs. Apareceram-lhe. A mais velha disse, não te aflijas, tudo se há de arranjar. E deu ordem à estalajadeira que quando passasse algum criado do rei a comprar aves, que fosse ao quarto da irmã e vendesse 3 pombinhas que estariam lá. Assim foi, o criado do rei comprou as 3 pombinhas, e como eram muito lindas foi mostrá-las ao príncipe. O príncipe estava admirado, e quando ia pegar nelas uma saltou para cima da janela, e disse, quando nos ouvir falar, ainda mais admirado há de ficar. Outra saltou para cima de uma mesa, e disse, uai falando, que ele se irá recordando. A pombinha que lhe tinha ficado na mão saltou-lhe para cima do ombro e perguntou-lhe, veja, príncipe, se este anel lhe serve. O príncipe viu que sim. Depois deu-lhe um colar, e também servia. Por fim deu-lhe a pena, e só quando leu o nome da pomba é que se tornou a lembrar, e então casou com ela. Algarve. Notas. 32. O príncipe que foi correr sua aventura, nos contos populares portugueses, N. Indicador ordinal masculino. 14. Há uma variante de Coimbra com o título Branca Flor. Nos contos populares brasileiros, N. Indicador ordinal masculino. 22. Vem uma variante com o título Cova da Linda Flor. Este conto acha-se em quase todos os seus detalhes com o título As Três Pombas, nos contos e tradições do Tirol italiano, de Schneller, N. Indicador ordinal masculino. 27. O mesmo na coleção dos contos populares e infantis, de Prole, N. Indicador ordinal masculino. 8. Nos rondalaires ou quentos populares catalãs, de Maspons y Labros, aparece com o nome de Lo Castel del Sol. Vide Stanislao Prato, Una Novelina Popolare Monferrina, página 56. Sobre as donzelas passaros, Reinhold Coller, anotando os contos estonianos, N. 14-16, e os contos sicilianos, N. Indicador ordinal masculino. 10. Desenvolve largamente todos os paradigmas tradicionais. Guichote Y. Sierra coligiu uma outra versão em Sevilha, É o Marqués del Sol, publicada na Biblioteca de Las Tradiciones Populares Espanholas, T. I, página 187.